Bom dia, caros ouvintes. Fim de semana grande. Que esteja bom tempo para retemperar as forças do dia a dia. Os nossos comentários sobre Portugal, Águeda, Guerra no Leste Europeu e Mundo. Portugal, Feira do Livro. É na zona da Estufa Fria, em Lisboa. 1.600 metros quadrados. 350 pavilhões literários. Muitos profissionais presentes. Realiza-se há muitos anos. No mês de junho de 2024, foram cerca de 800 mil visitantes. Em 2025, provisiona-se a visita de 1 milhão de pessoas. Sucesso na matéria do mais relevante. O livro foi, é e será sempre o amigo de pessoas na sua valorização intelectual, que continuo a realizar dentro dos padrões de atualização para o futuro. Ainda a Feira do Livro, como cidadão livre, e não comprometido com qualquer força política, algo que nos desagradou. Atrevemos-nos a colocar uma questão. Uma manifestante, não imaginamos, se menino ou senhora, que para o caso pouco importa, com aspecto do contra. Procura protagonismo. Junto do excelentíssimo Presidente da República, Dr. Marcelo, pega rapidamente uma folha A3 e escreve à mão, em letras apressadas, há genocídio na Palestina. É verdade. Os nossos concidadãos sabem. Reclama com o Presidente que Portugal não se pronunciou a favor da Palestina. O nosso Presidente, sempre com o seu feitio pessoal, que não de Presidente da República, colocou-lhe respeitosamente o braço sobre o ombro e pediu que o deixasse explicar. A manifestante gritou que se fartou. Não me agarrem! Barafustou e manteve o confronto de última hora à vista de todos e transmitido via TV. Criou dificuldades à segurança pessoal do Presidente. Notou-se. E a teimosia e a malcriadeza afastou-se de a objetiva, tendo tempo de antena. Ganhou. Mas acreditamos que os portugueses não gostaram absolutamente nada. Mas imaginemos que daqui a um ano o Sr. Almirante Alvim Melo ganha as eleições e visita oficialmente a Feira do Livro, como é a sua obrigação. Atrevemos a dizer que não imaginamos a situação do PR. Mas, com toda a certeza, não pousava a mão carinhosamente sobre o ombro da senhora. E não imaginamos mesmo os factos. Gente de Portugal, temos de aprender todos a sabermos comportar. É esta a realidade nua e crua. Buscas por Madeira no Algarve. Foi notícia em todo o mundo. Desapareceu no Algarve há 18 anos uma criança filha de pais médicos ingleses de férias no Dourado Algarve. Casal serão pessoas importantes e mediáticas no seu país. Normal. Tantos casos. Arriscamos a não ser adivinhos, mas juntando os hábitos ingleses em férias no Algarve, quando convivem até às tantas da madrugada, os filhos tornam-se empecilhos e tomam decisões más e desacertadas. Somos dos que acreditamos no trabalho da PJ portuguesa, que por vezes, sem conta, disseram que foi um acidente médico. Os pais teriam dado medicação à criança para dormir mais um pouco, até chegarem da farra. Algo correu mal, o que também é natural, talvez em doses exageradas. E a criança não aguentou e, infelizmente, faleceu. Os pais daqui, aqui Del Rei, que não senhora foi raptada, ponto final, e o resto da história conta-se desde há 18 anos. Um famoso inspetor da Judiciária é contestado nas suas descobertas. Arrasam a sua vida de inspetor. E pessoal, escreveu um livro onde fala das verdades. Gastou em tribunal todas as suas poupanças. Divorciou sua esposa. Transformaram a sua vida num inferno. Tudo muito negativo e inqualificável. Mantém-se fiel ao que foi dizendo. Agora completa com a possibilidade do corpo da criança ter sido colocado por baixo do corpo de uma pessoa adulta falecida, incinerado, possivelmente em Ferreira do Alentejo. Para nós, além de mais esta novidade, juntando 3 mais 2 igual a 5, até poderá ser verdade. Mas também diz que os ingleses ficaram felizes por estas buscas. Existe muito dinheiro a justificar. Pela nossa parte, temos que em Portugal, e os portugueses envolvidos nesta questão, não merecem tanto descrédito. António José Seguro apresentou-se ontem como candidato a Presidente da República. Neste momento, será o mais jovem candidato. LOL, mais possibilidades, posicionando-se para aguentar a pressão e desgaste que qualquer naturalmente terá como primeiro homem da nação. Aguardemos. Mas que merecemos o que há de melhor, não existem dúvidas. Futebol, seleção de Portugal. Venceu a Alemanha na quarta-feira, mesmo com o selecionador pouco à vontade. Depois de uma primeira parte andarem a brincar na areia e jogando pessimamente, fizeram uma segunda parte excelente. O irrequieto Chico Conceição, sozinho, fez aumentar a velocidade de todos de Portugal. Ganhou sem razões a apontar à equipa. Parabéns, Portugal. E até domingo, onde se espera convençam, sem problemas, e tragam o caneco para Portugal. Tristeza e receios, diz o Partido Chega. Estamos próximo ao fim da Terceira República em Portugal. Discordamos com muitas situações que acontecem nesta madura democracia com mais de 50 anos. Mas daí esta barbaridade vai a uma grande distância. Se os povos da Europa avançam com movimentos de extrema-direita, não quer dizer que haverão os regimes democráticos. Estão a acontecer lições que devem ser observadas por outros partidos democráticos, que se adaptem. Caso contrário, o povo castiga-vos nas urnas. Também nos custa acreditar que alguém diga que entre o Dr. André Ventura e o Almirante Gouveia Melo, algum deles quererá ser o novo Dr. Oliveira Salazar. É arriscado pensar assim e seria muito mau para Portugal e para os portugueses. Águeda. Na próxima segunda-feira, São Geraldo, feriado municipal. É uma tradição antiga. Do tempo em que quase tudo seria racional. O povo de Conselho aproveitava para cumprir um dever religioso e com ofertas de tamancos de milho nas épocas mais pobres. E com dinheiro, mais modernamente, e o santo iluminava os cravos que as pessoas iam tendo no corpo. Não somos crentes nestas coisas, mas a verdade é que um amigo de Águeda, a viver fora ao longo do ano, faz apostas ou promessas ao São Geraldo, pelos acontecimentos favoráveis à vida e que guardam no envelope importâncias. Quando o desejo não acontece, vão retirar o valor igual. Nesse dia, fazem contas e entregam o saldo. Este nosso amigo, houve um ano que deixou mais de 500 euros de dádiva. Diz que o ano foi muito bom. E anda bem. A verdade é que, segundo os crentes e entendidos, o São Geraldo será o santo com melhores saldos financeiros na região. Guerra no leste europeu. Confusamos. O meu, o nosso e o vosso estado de espírito nada positivo. Um teatro com material de guerra e destruição. Se uns na Turquia discutem e promovem soluções que podem levar a algo positivo, os apaniguados de Putin na Rússia ou fora vão discordando das formas mais incríveis. Também é certo que na semana passada, a mídia ucraniana, debaixo das barbas de negociações, atacou a Rússia de forma certeira. Acreditamos muito que ande mão internacional nesta operação de gente altamente qualificada no estilo de guerra e ação. Porque desde 2022, início do conflito, nunca tinha acontecido nada parecido. Os ucranianos avançaram com uma força militar numa coluna de caminhões aparentemente civil, cores diversas, no terreno, com drones, em quantidades elevadas e quando estavam em posição estratégica, fizeram sair as lonas do cimo dos caminhões e toca de atacar sucessivamente locais onde estavam aviões que foram destruídos, preparados para atacar alvos ucranianos. Dizem que drones de tostões destroem aviões de milhões. De uma coisa estamos completamente certos. As forças russas não deixarão passar em breve este ataque e a retaliação será pesadíssima. Cuidado, não andem uns engravatadinhos a tratar da paz em Istambul e os de camuflado a destruir tudo e assassinar pessoas a torto e direito. É preciso razões válidas a todos os níveis e por todas as pessoas. Mundo. França. Má notícia. A França vai construir uma nova cadeia na Índia chamada do Diabo. Existem crimes e variados. Agora virão mais os de guerra. Estamos a andar às recuas. Lamentamos. Mas, por outro lado, uma prisão de alta segurança numa ilha rodeada de água prevê algo muito mal. Dizemos que não seja nada do que estamos a pensar. América. cada vez estamos mais duvidosos. Cremos que não estaremos errados. Mas qual o mais doido? O presidente Trump ou o Tom Musk? Um de boné vermelho, o outro de boné preto. Meio zangados e o de preto, ainda que seja a cor dos intelectuais, com comportamentos desapropriados, cheio de dinheiro por tecnologias avançadas ou não, a verdade é que os telas serão de vendas substancialmente e as naves espaciais com destino a Marte explodem todas, com dinheiro dos contribuintes norte-americanos. Acreditamos que este conflito americano não levará nem os americanos, nem os outros homens do mundo, a lado nenhum. Mas também não nos arriscamos a mandar ditados. Projeto de